Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre câncer de pulmão, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar esse assunto com você. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqueles convites de sempre. Se você ainda não segue, Consegue Me Explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo o Instagram do nosso canal é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E, por favor, na descrição de todo episódio, tem um Linktree. Clique nesse e depois clique no LifePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e estar ajudando financeiramente na manutenção desse meu trabalho. Caso queira, há também a nossa chave Pix. A chave Pix do canal é o consegue-me-explicar@hotmail.com. Beleza, estamos falando sobre câncer de pulmão, mais especificamente sobre umas questões relacionadas a síndromes associadas, em especial as síndromes compressivas. Já abordamos tudo sobre PANCOUCH e estamos falando sobre síndrome da veia cava superior. Se recorda, a síndrome da veia cava superior tem mais risco de ser desenvolvida no câncer de pulmão pequenas células, também chamado de old cell. A gente sabe que a síndrome da veia cava superior, ela é um conjunto de manifestações clínicas que são decorrentes da obstrução do fluxo venoso pela veia cava superior, seja por uma compressão extrínseca, invasão tumoral ou até uma trombose. Ela ocorre classicamente no contexto de tumores do mediastino antero superior. Então, ela ocorre classicamente no contexto dos tumores, dos tumores do mediastino antero superior. Beleza? Sossegado, né? Sabemos que tem que ter uma noção para entender por que que a veia cava superior é tão vulnerável. A gente sabe que ela é vulnerável por conta de três características. Primeiro, ela tem paredes finas e uma baixa pressão intraluminal, ou seja, qualquer coisinha que encostar nela tem a capacidade de colabá-la. Então, qualquer compressão externa é capaz de colabar o vaso. Outra coisa que é importante lembrar é que ela tem um trajeto por um compartimento rígido. Um compartimento rígido, que é a região do mediastino antero superior, que está cercado por outras estruturas, como linfonodos paratraqueais, o externo, a traqueia e brônquio fronte direito. Qualquer massa nessa região esmaga a veia cava superior. Além disso, ela drena para uma região muito nobre nossa, que é a região da cabeça, pescoço, membros superiores e parte superior do tórax. Ao ser obstruída, então, toda essa região fica com seu retorno venoso prejudicado. Tudo isso já foi abordado com você e você entende bem essa relação. Sabemos, inclusive, que tem uma fisiopatologia que leva cada um dos sinais do meu paciente. Lucas, você pode me contar os sinais primeiro e depois me explicar a fisiopatologia? Claro. Pensar em síndrome da veia cava superior é pensar em cinco coisas que eu gosto de lembrar. Primeiro de tudo, o paciente chega para você com uma pletora facial. Segundo, o paciente chega para você com um edema facial e de membros superiores. Terceiro, o paciente chega para você com uma turgência jugular. Quarto, existe uma circulação colateral torácica. E quinto, uma cefaleia e convulsão em casos mais graves. Então, o paciente vai ter cinco coisas que a gente tem que se lembrar e eu vou explicar para você os pormenores. O paciente vai ter pletora facial, edema facial de membros superiores, turgência jugular, uma circulação colateral torácica e cefaleia e confusão mental nos casos mais graves. Lucas, mas por que essa sintomatologia? Eu acho que eu consigo entender um pouco. Afinal, meu paciente vai ter edema facial dos membros superiores porque tem essa drenagem para a região superior, para essa região da cabeça, pescoço, membros superiores, parte superior do tórax. Claro. Então, eu já vou aprendendo de agora, antes de entender a fisiopatologia, porque eu sei que essa região é nobre e se ela colabar, ela vai interferir. Essa veia cava superior, ela é nobre, e se ela colabar, ela vai interferir na drenagem dessas partes corporais. Exatamente. Beleza, então vamos lá. Fisiopatologicamente falando, por que aparece cada sinal? Quando o fluxo pela veia cava superior ele é bloqueado, o sangue venoso da metade superior do corpo não consegue retornar normalmente ao átrio direito. Então vamos lá. Quando o fluxo da veia cava superior ele é bloqueado, o sangue venoso da metade superior do corpo ele não vai conseguir retornar normalmente para o átrio direito. Daí vai decorrer três fenômenos encadeados. Três fenômenos. Então, tá colabado. O sangue não consegue voltar para o átrio direito. Se não consegue voltar para o átrio direito, lascou. Porque ele vai ficar esse sangue retido lá em cima. Então, o que a gente vai ter? Três coisas. Primeiro de tudo, uma hipertensão venosa retrógrada. Um engurgitamento das veias da face, pescoço, tórax. Em especial, o tórax superior, claro, e membros superiores, levando à turgência jugular, edema e cianose. Então, hipertensão venosa retrógrada. Engurgitamento das veias da face, pescoço, tórax superior e membros superiores, turgência jugular, edema e cianose. Lucas, isso acontece, então, porque como não consegue voltar para o ato direito, o sangue fica represado na parte superior do corpo. Represando esse sangue, você vai acabar engurgitando os vasos. Engurgitamento das veias da face, engurgitamento das veias do pescoço, engurgitamento das veias do tórax superior, engurgitamento dos membros superiores, levando à turgência jugular, edema e cianose. Exatamente. Além disso, vão ter o extravasamento de fluidos para o interstício. Daí a gente tem aquele edema em esclávina. Edema em esclávina, que é chamado, que é um edema em face, pescoço, ombros e no formato da pelerine, antiga chamada esclávina. Lucas, que loucura! Tem esses termos? Tem todos esses termos que é muito mencionado, mas não fique preso aí em si. Mas se você vê edema em esclávina, está relacionado à veia cava superior em razão do extravasamento de fluido para o interstício. O extravasamento de fluido para o intestino pode levar a um edema em esclávina. Esse edema em esclávina é marcado por um edema em face, pescoço e ombros. Ele fica no formato da pelerine, que é antigamente chamada de esclávina. Beleza? Tranquilo. Além desse edema em esclávina, eu vou ter edema também de quê? De membros superiores, porque existe uma drenagem para a região dos membros superiores. Beleza. Tranquilo. Até agora, sossegado, né? Lucas, tudo perfeito, tô adorando, mas eu ainda não entendi uma coisa. O que é esclávina? Eu não sei o que é isso, cara. Esse termo esclávina é um termo pegado da moda, pode-se dizer assim, porque a esclávina é uma gola, uma capa curta ou uma pala sobre os ombros, presa ao pescoço, que cobre parte do peito e das costas. Uai, Lucas, então é toda essa região que vai ter uma hipertensão venosa retrógrada. Sim, por isso é que vai ter o extravasamento de fluido para o interstício. Sim, por isso edema em esclávina. Porque essa esclávina, ela cobre essas partes que tem esse extravasamento de fluido para o interstício. Cobre essa face, cobre o pescoço, ombros. E gera, né, esse formato de esclávina, que é classicamente encontrado muitas vezes em roupas religiosas. Antigamente era chamado de pelerine. Então a gente sabe que tem esse edema em esclávina, mas a gente chamava também de pelerine, beleza? Tranquilo? Então se você vê esclávina ou pelerine, tá tudo bem, tudo tranquilo. Pelerine é outra peça de roupa, tá? É uma espécie de capa ou chalé curto que cobre apenas os ombros e o colo. Estaria certo também pensar em pelerine ou esclávina, porque são regiões que você vai perceber esse extravasamento de fluido para o interstício que vai gerar o edema, certo? Sossegado, só uma curiosidade. Apenas lembre que tem essa questão desse edema facial e de membros superiores. Não precisa se atentar muito a esses detalhes de esclávina e pelerine, é apenas umas curiosidades a te falar. Certo, outra coisa que a gente vai ter também um desenvolvimento da circulação colateral. A gente vai perceber então que as veias vão estar mais dilatadas e tortuosas em parede torácico anterior, ombros e abdômen superior, drenando para as veias ázigos, mamárias internas e cavas inferiores. Isso vai surgir progressivamente em semanas. Como assim, Lucas? O desenvolvimento de circulação colateral é em buscando suprimir esse fato de que a circulação pela veia cava superior não está sendo tão útil, não está sendo totalmente utilizável. Consequentemente, você começa a desenvolver uma circulação colateral para combater essa falta, para combater esse problema. É uma forma adaptativa do corpo que leva a esse desenvolvimento de circulação colateral. Então a gente vai perceber veias mais dilatadas e tortuosas em parede torácica anterior, ombros e abdômen superior, drenando para as veias ázigos, mamárias internas e cavas inferiores, e surge progressivamente em semanas. Certo? Sossegado, né? Lucas, em relação aos sintomas neurológicos, por que eles ocorrem? A obstrução da veia cava superior, ela aumenta a pressão intracraniana de forma retrógrada. Daí, o paciente referir uma cefaleia, que piora ao deitar, ao tossir ou ao inclinar para frente. Manobras essas que aumentam ainda mais a pressão venosa cefálica. A paciente também vai ter, além dessa cefaleia, que é gerada, que é uma das queixas, que é uma das... dos sintomas mais relacionados ao meu paciente, ele vai ter outros sintomas, como tontura, embaçamento visual, sonolência e, em casos mais graves, convulsões e até rebaixamento do nível de consciência. A síndrome da via cava superior grave, com sintomas neurológicos, é classificado como uma emergência oncológica. Então a gente tem que lembrar disso, não podemos esquecer desse quadro. Lucas, eu entendi. Então a fisiopatologia vai justificar cada um dos sinais, como hipertensão venosa retrógrada, que leva, que acontece por conta do engurgitamento das veias da face, pescoço, tórax, membros superiores e membros tórax superior e membros superiores, levando a turgência jugular, edema e cianose. Vai ter um extravasamento de fluido para o interstício, que é aquele edema em esclavina, que é um tipo de roupa que a gente sabe, que vai ser aquele edema em face, pescoço e ombros. A gente vai ter o edema de membros superiores e temos também o desenvolvimento da circulação colateral, com veias dilatadas, estrutuosas e na parede torácica anterior, ombros e abdômen superior, drenando para veias ázigos, mamárias internas e cavas inferiores, e surge progressivamente em semanas. A gente sabe que vai ter sintomas neurológicos? Sim. Os sintomas neurológicos decorrem por conta da questão que a obstrução venosa cerebral aumenta a pressão intracraniana de forma retrógrada, vai acumulando para trás. Daí o paciente referir, por exemplo, uma cefaleia, que piora inclusive ao deitar, ao tossir e ao inclinar-se para frente. São manobras essas que aumentam ainda mais a pressão venosa cefálica. A gente sabe também que vai ter tonturas, embaçamento visual, sonolência. E em casos mais graves podemos encontrar convulsões, rebaixamento de nível de consciência, e a gente sabe da importância disso, porque a síndrome da veia cava superior grave com sintomas neurológicos é considerada uma emergência oncológica. Beleza, tranquilo. Em relação a essa fisiopatologia da síndrome da veia cava superior, é isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, na Cashbox, por favor, cogite seguir, basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram, segue no nosso canal, é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio, tem um Linktree, clique nesse e depois clique no FPix. Vai aparecer um QR Code na tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na manutenção desse meu trabalho. Caso queira, há também a nossa chave Pix. A chave Pix do canal é o consegue-me-explicar@hotmail.com. Um grandioso beijo no seu coração, fique bem, valeu, falou e fui!